aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, ouvintes! Estamos no ar! Hoje é dia 17 de setembro de 2021 e a gente está iniciando mais um Dialeto Urbano. A Universidade e as Cidades, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Eu sou Yasmin Spiegel, faço Letras Português aqui na nossa universidade e hoje eu estou aqui apresentando o programa com meu colega Marcos, da Medicina.
Fala, galera. Bom dia. Bom dia a todo mundo que escuta a gente aí. Vamos para mais um programa, mais uma sexta-feira aí começando, fim de semana chegando. Vamos que vamos.
Então, para começar nosso programa, para já começar naquele gás, adiantando o nosso tema de hoje é mais importante do que nunca. Vamos falar um pouco sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para a gente já começar no gás e animado para falar disso, para ter esse debate, vamos começar agora com música. Música de gente que ganhou o prêmio essa semana, viu? Então, pode soltar aí. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was, yeah, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they want. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell her I don't see ya, huh? I'm a partner like Bieber, huh? I don't I'm queer, huh? But then slam it deal, yeah. Ayy, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began.
Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Far from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, get your soul, just tell them that the break is over. Yeah.
Então, galera, agora nós acabamos de ouvir o Lil Nas X, rapper americano, com seu sucesso Industry Baby, né? Que ganhou o prêmio do VMA essa semana de melhor videoclipe do ano, não é para menos, né? Que tem toda uma crítica sobre o preconceito LGBT, ele mereceu muito, o programa não poderia começar diferente. Então agora a gente já vai introduzir o nosso tema e vamos começar com a declaração, né, dos povos indígenas. Para começar essa nossa conversa, a gente vai relembrar a data do dia 13 de setembro, que é o dia do aniversário da Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. Essa declaração é um documento bem abrangente que aborda basicamente os principais direitos, né, como dito, desses povos, e não estabelece novos direitos, mas reconhece e afirma as necessidades fundamentais e universais no contexto das culturas, realidades e necessidades dos povos originários. A declaração ela constitui um instrumento internacional importantíssimo dos direitos humanos em relação aos povos indígenas, porque ela contribui para a conscientização sobre a opressão histórica que essa população sofre, além de promover tolerância, compreensão e boas relações entre indígenas e os demais segmentos da sociedade, ao qual, obviamente, deve haver sim essa relação de respeito, visto que devemos ter respeito com quem chegou nessa terra antes de nós, com os verdadeiros donos dessa terra. Mas, nos últimos dias, né, em contrapartida, enquanto temos o aniversário, né, dessa declaração tão importante, desse marco na nossa história, aqui no Brasil está rolando muitas discussões, inclusive falamos disso no programa com o Helder Salomão e a Irine Lopes, que em breve vai ser disponibilizado nas nossas outras redes, que está rolando, está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o chamado Marco Temporal. É uma ação que defende que os povos indígenas só poderiam reivindicar terras que já estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, levantando muita polêmica e muita luta, né? Visto que estamos tendo o acampamento indígena em Brasília, reivindicando o não contra essa medida.
Isso aí, é importante a gente estar relembrando aí esse marco, que é a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que é uma, como a Yasmin bem falou, ele não cria novos direitos, mas ele reconhece direitos aí que são uma luta, né, uma batalha histórica já dos movimentos dos povos indígenas, e ele demarca de fato esse espaço, né, que é necessário que universalmente, em todos os lugares onde existe a questão indígena, que se respeite o direito desses povos enquanto povos originários, né? E aqui no Brasil não é diferente, a gente tem um processo histórico aí que retirou os indígenas da maior parte das terras onde eles ocupavam, onde eles viviam, e num processo de fato de genocídio, né? A população indígena brasileira foi exterminada, e de fato que o que sobrou, né, da população indígena é uma proporção muito pequena, né, dos povos que ocupavam aqui. Muitos povos foram de fato, tribos foram extintas, e muitas, né, muitos traços culturais foram perdidos, muitos aspectos foram perdidos nesse processo. E hoje a gente vê, né, agora esse julgamento do Marco Temporal, que vem agora numa onda, de certa forma, de retrocesso, né? Tentando voltar atrás e, com esse processo da demarcação, estabelecer que, na verdade, só tem direito aqueles indígenas que já estavam ocupando as terras e que tem, e mais importante do que isso, mas que já estavam ocupando, que tem como comprovar que já estavam lá no momento da promulgação da Constituição Brasileira. Ou seja, todos aqueles povos que tiveram seu processo aí de reconhecimento, enfim, posterior a essa data, perderiam suas terras. Isso inclui terras indígenas daqui do Espírito Santo. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso também, e a deputada Irine comentou um pouco sobre isso, que isso teria repercussão nas terras indígenas aqui no estado do Espírito Santo. Essa semana a gente teve algumas notícias aí relevantes. O ministro Nunes Marques fez o seu voto favorável ao marco temporal, ou seja, favorável a restringir aí a demarcação indígena. E na quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes pediu vista da ação, do processo, né? E o que basicamente quer dizer é que a gente não sabe quando que isso vai voltar, então, ao julgamento e à pauta do STF. Então esse processo fica por hora suspenso aí, E fica aí uma interrogação de como que vai se dar isso, quando que vai voltar e qual que vai ser o resultado, né? Que a gente fica, de fato, muito apreensivo, porque é uma pauta muito importante e tem um impacto que pode ser muito grande aí na subsistência, na vida, na existência de várias tribos indígenas ao longo do Brasil todo. Uma coisa que a gente estava conversando aqui, que é interessante, é sobre como que o discurso do governo, né, especialmente aí do Bolsonaro, quanto à defesa aí do marco temporal, é um discurso apelativo, né? Ele fala que o Supremo Tribunal tem que ser muito cuidadoso para não entregar o Brasil aos indígenas, que o Supremo Tribunal tem que tomar cuidado, porque se ele for contrário aí ao marco temporal e conceder essas terras aos indígenas, que o preço dos alimentos vai aumentar, enfim. Então, vários discursos que, na verdade, não tem nada a ver, né? O que a gente sabe é que, enfim, as medidas que poderiam estar sendo tomadas para que o custo dos alimentos estivesse baixo, enfim, tivesse justo, para que a população tivesse garantia de alimentação, não estão sendo feitas pelo governo. E, por outro lado, ele tenta jogar aí uma pressão para cima de uma pauta que, na verdade, não vai ter impacto. O impacto possível e o impacto que a gente vê da demarcação das terras indígenas é um impacto positivo, né, de preservação. A gente sabe que as terras indígenas hoje são os espaços de maior e de melhor preservação ambiental da estrutura fundiária do Brasil. Então, essas terras, além da questão da manutenção aí da cultura, do direito de existir desses povos que tiveram esse direito ferido, né, é importante colocar isso, a gente não está concedendo nada além do que foi tirado, né, e tirado de forma violenta desses povos em outro momento. Pelo contrário, a gente está concedendo muito menos, né? E essa concessão, na verdade, ela é necessária e essa medida ela é importante porque a gente, quando a gente, a nossa sociedade, né, enfim, quando se impôs esse modo de viver dos europeus sobre o país, né, sobre o Brasil, esse modo de viver, ele retirou as possibilidades de sobrevivência dos indígenas dentro disso, porque aqueles povos que viviam da terra, que, enfim, usavam ali a natureza de forma a suprir as necessidades de forma coletiva, enfim, em uma outra forma de viver, não teriam como seguir dessa forma no momento que os europeus chegaram, tomaram as terras e passaram a fazer usufruto dela daquela forma, como propriedade privada, para extrair ali recurso mineral, enfim. Então, acho que é um debate, de fato, muito importante. E o marco temporal é uma medida, de fato, muito, muito cruel, né? Porque ela volta atrás e o resultado dela não é o não reconhecimento de mais terras, é, de fato, a retirada de gente que está ali vivendo em uma terra que vai ter que sair, que vai ser feita reintegração de posse, enfim. Um processo que a gente sabe que é muito traumático e muito complicado.
Sem sombra de dúvida, né? Inclusive, durante nossos anos escolares, quando a gente ainda está lá no fundamental, a gente sempre aprende que, nas aulas de história, que o Brasil foi descoberto, que os índios, inclusive, não foram usados como mão de obra escrava, sustentando até uns mitos de que os indígenas seriam povos preguiçosos e por isso foram substituídos, sendo que isso não passa ainda mais por mentira, de uma mentira que visa realmente acabar com a imagem desses povos originários, porque o Brasil, ele não foi descoberto, o Brasil, ele foi invadido por Portugal, e até hoje muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, falam que as terras dos povos indígenas devem ser repassadas para a agropecuária para realmente terem algum usufruto, para repassarem renda para o nosso país, sendo que são essa população, esse povo, que realmente cuida, que preserva a nossa natureza, que utiliza os recursos da melhor maneira possível e que vem sendo tão atacada por grileiros, por latifundiários, pelas pessoas que realmente veem o nosso país apenas como uma forma de lucro, né? E é por isso que o pessoal está lá em Brasília, está lá lutando, e vamos torcer muito para que essa medida do marco temporal realmente seja recusada, não seja aprovada, né? A gente está tendo muita dificuldade, porque toda hora acontece de suspender a votação, de não ter previsão de quando volta, aí volta e a gente vê votos como, né, o do Nunes Marques, mas se vê que o voto dele não tinha nem como esperar algo de diferente, né, visto que foi um indicado do governo Bolsonaro, e a gente tem que continuar pressionando da forma que dá e continuar, né, pelo menos acompanhando, acompanhe influenciadores que sejam de origem indígena, votem em pessoas indígenas nas eleições, vamos fazer com que essas pessoas tenham voz e sejam reconhecidas. Então, agora, né, semana que vem, enfim, a gente também vai ter outra data super importante de enfatizar, e a gente vai falar ela do decorrer do nosso programa. Então não deixe de acompanhar a gente não, porque já já tem muito mais coisa e muito mais conversa. Mas antes, vamos de música.
Primeira vez que eu te vi, não entendi a tua imagem. Não desapareceu,
desapareceu.
E será que tem sua mente? É mistério, é segredo, pura imaginação. Imagina, dam, 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 dam. Outro lado da história sofre com tua memória, mas não vai ficar na ilusão.
Ficar na ilusão.
Onde quer que seja o todo, não serás nem a metade. Não terás valor sem tua compreensão. Oh, oh, dam, 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 dam. Estamos indo para o mesmo lado. A solidão deixamos no passado. Enquanto amor talvez tenhamos cuidado. E tudo pode acontecer. Mas continuo sonhando com você. Preciso te ver. Preciso dizer a verdade. Levar pra onde for. Preciso te ver. Preciso dizer a verdade. Tudo sobre o nosso amor. Mas não vai ficar na ilusão.
Ficar na ilusão.
Onde quer que seja o todo, não serás nem a metade. Não terás valor sem tua compreensão. Oh, da, 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 da.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e a gente acabou de escutar Casaca, banda aqui da Barra do Jucu, daqui de Vila Velha, minha cidade, que eu amo. Inclusive, curiosidadezinha, né? O Casaca foi uma canção que, inclusive, já chegou até na NASA, gente. Foi a canção que despertou um robô da NASA lá em Marte. Uma curiosidade, né? Pra gente valorizar o que é nosso, porque o que é capixaba, sem favoritismo, né? Mas é muito bom. Então, agora, No nosso bloco, como tinha citado anteriormente, a gente vai vir com uma data bem importante, outra data que representa muita luta, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ele é celebrado no dia 21 de setembro no Brasil e foi criado com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade pública também são dois pontos centrais que são debatidos durante essa data e, né, que são pontos responsáveis por dificultar bastante a vida dessas pessoas. Oficialmente, a data foi criada a partir da lei número 11.133, de 14 de julho de 2005, mas ela era celebrada a nível extraoficial desde 1982.
É isso, é interessante que a gente teve aí participei de uma formação recentemente sobre a questão das pessoas com deficiência, sobre capacitismo, e essa data ela foi colocada, enfim, foi criada, digamos assim, ela foi instituída por um militante do movimento estudantil, que era o Cândido Pinto, militante do movimento estudantil e que militava pela causa das pessoas com deficiência, e que foi ele que instituiu aquela data inicialmente. Então, aí teve o reconhecimento dessa data internacionalmente pela ONU, que é em outro momento, né, em 3 de dezembro, mas aqui no Brasil a gente celebra essa data agora em setembro. E esse debate ele é muito importante porque a gente, acho que muitas vezes a gente não para refletir, mas tem uma discussão, uma reflexão estrutural importante sobre a questão do capacitismo das pessoas com deficiência. E essa discussão ela tem uma importância também, de fato, numérica, de expressão. Pelo último levantamento do IBGE, em 2019, o dado era de que 8,4% da população brasileira com mais de 2 anos possui alguma deficiência. Então é uma porcentagem muito grande, né? Coisa de mais um pouco abaixo de 1 a cada 10 pessoas possui alguma deficiência. E entre os idosos, né, isso ainda é maior. Entre os idosos é 1 em cada 4 pessoas. Então 25% da nossa população possui alguma necessidade aí de questão de acessibilidade. E a gente, quando a gente fala, a gente tem até que tentar se desvincular de uma concepção, porque é exatamente esse que é o debate da questão do capacitismo. É porque a reflexão, na verdade, que se faz é que a sociedade, enfim, e o senso comum é de que os espaços, digamos, entre aspas, né, entre muitas aspas, normais, precisam ser adaptados para aquelas pessoas que possuem uma deficiência, que são pessoas que estão ali, enfim, fora de um padrão de normalidade. E o que a gente não considera é que, na verdade, os espaços é que são feitos de forma que é pouco inclusiva, né? Se a gente tem um espaço onde uma parte considerável da nossa população não consegue acessar, o problema não é exatamente da pessoa que não consegue acessar, mas do espaço que não foi pensado de forma inclusiva. Então, a discussão, a reflexão sobre o capacitismo é um convite para a gente pensar no sentido oposto. Não que aquela pessoa, que é a pessoa que possui alguma deficiência, está criando ali uma demanda, mas que o espaço é que, na verdade, deveria ser naturalmente e, enfim, deveria ser pensado desde a sua construção na perspectiva de que o máximo de pessoas pudesse utilizar, e pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, enfim, e que todo mundo tivesse como acessar aqueles espaços, né? Então, essa é a reflexão sobre o capacitismo é essa, né? De que existe um padrão corporal e que a partir desse padrão as coisas foram feitas, mas foram feitas de forma que exclui uma parte relevante. Aí, quando a gente fala 1 a cada 4 idosos, então pode ter uma dificuldade para acessar, enfim, seja um texto escrito, seja um material que seja, até isso inclusive pode implicar na restrição de acesso a direitos, né? E essa é uma questão importante. A gente tem essa porcentagem, mas ela, muitas vezes, ela não está representada nos nossos espaços, né? Às vezes, será que na nossa sala de aula está representada essa proporção de pessoas com deficiência? Eles estão também frequentando as universidades, eles estão acessando os postos de emprego, enfim. Então, é nesse sentido que vem aí a luta das pessoas com deficiência por uma coisa que não é tão complexa. Na verdade, é que a gente começa simplesmente a pensar os espaços pensando que eles precisam ser acessíveis, precisam ser bons para todo mundo, né? Que eles precisam não servir só uma parte das pessoas e fazer com que outras pessoas tenham que se virar ali para acessar. Mas que a gente pense todos os espaços, enfim, que a gente pense. E aí passa por várias coisas, né? Desde a nossa comunicação, a forma como a gente se locomove, pense as cidades, pense os espaços, os serviços públicos, que todos esses sejam pensados de forma a atender o máximo de pessoas possíveis e serem inclusivos de verdade.
E ainda nisso, existem várias formas de abordar e de valorizar essas pessoas, as pessoas com deficiência. Por exemplo, no mês de agosto, começou no dia 5 de agosto, tivemos as Paralimpíadas, em que o Brasil simplesmente conseguiu a marca de 72 medalhas, batendo recorde. Se nas Olimpíadas o Brasil, né, já conseguiu ultrapassar a sua maior marca, ganhando 21 medalhas, simplesmente nas Paralimpíadas o Brasil ficou em sétimo lugar, 22 medalhas de ouro, simplesmente isso, sabe? Ficou no top 10. E muitas pessoas não viram. Um fator que dificultava realmente, assim como dificultou as Olimpíadas, foi o fato do fuso horário, né? Como aconteceu no Japão, o horário era praticamente invertido ao nosso. Mas também muitas pessoas reclamavam da transmissão dos jogos, que só, apenas um canal esportivo que estava passando, sendo que nas Olimpíadas você sempre via lá a transmissão rolando em 4 canais, canal sendo criado para isso, transmissão no YouTube, e nas Paralimpíadas você não viu, sendo que são tantas medalhas que fica até difícil falar todos os vencedores, mas o Brasil conseguiu medalha de ouro pela 5ª vez consecutiva apenas no futebol de 5, né? E foi realmente uma conquista incrível em cima da Argentina, considerada nosso maior rival. E é algo que poucas pessoas ficaram sabendo. E se o atleta brasileiro já é desvalorizado, nas Olimpíadas a gente viu muito isso, viu muitos atletas mostrando, né, os seus centros de treinamento, principalmente durante a pandemia e no quanto isso agravou. Agora imagina os atletas paralímpicos, né, as dificuldades por qual eles têm que passar, né, em relação a isso de investimento, de estrutura, visto que realmente essa audiência foi algo muito questionado e muito cobrado. O porquê de não ter tido a mesma relevância dentro da mídia, sendo que, né, foi a nossa melhor campanha, uma campanha simplesmente perfeita. E a gente parabeniza demais esses atletas por todo o seu sucesso e pelo seu merecimento. E realmente, então, acompanhar as pessoas com deficiência é algo de extrema importância. E a representatividade na mídia, né? A mídia realmente exerce um papel muito importante em relação a isso. Um exemplo que eu vi, uma influenciadora contando, ela, se não me engano, ela tem deficiência física, motora, e ela estava falando sobre o filme Luca, da Disney, que lançou. E nele, um dos personagens, ele tem uma deficiência física, ele não possui, se não me engano, o antebraço. E aí falam, tipo, as crianças falam com ele: nossa, como que você... Era essa exatamente a fala. Nossa, o que aconteceu com o seu braço? Aí ele fala: ah, foi comido por um monstro marinho e tal. E depois ele só fala: ah, não, eu realmente nasci desse jeito. Fica por isso, não existe nenhum questionamento, não existe nenhum questionamento das crianças ou um olhar de estranheza, porque é como deve ser abordado. É só uma característica, não é algo que deve ser tratado como: nossa, que pena de você, nossa, coitadinho, como você é vencedor, como você é um exemplo de superação, porque não faz sentido, não faz sentido abordar dessa forma, e a gente deve sempre respeitar, acima de tudo, o espaço dessas pessoas e como elas querem ser referenciadas e lutar pela sua representatividade, novamente acompanhando influenciadores que tratam do assunto também. Agora a gente vai continuar esse debate no nosso próximo bloco, mas antes a gente vai divulgar as nossas redes sociais do Dialeto. A gente está presente em todas, na Instagram, Twitter, Facebook, e o nosso arroba é @dialetourbano104.7. Não deixa de acompanhar a gente, não deixa de seguir, porque vamos ter muita novidade vindo por aí. A gente sempre atualiza o tema dos nossos programas, o horário, tudo certinho. Então a gente conta muito com vocês pra gente crescer cada vez mais. Agora vamos, né, com mais uma musiquinha aí nessa manhã de sexta-feira. Música. Maravilhosa, o ícone MC Carol com a música Não Foi Cabral, que tem a ver com outro tema que a gente abordou aqui no programa, né? Da população indígena, simplesmente perfeita. Enfim, né? Agora a gente vai continuar nosso programa, continuar no assunto de pessoas com deficiência. E vamos falar, né, mais um pouquinho, como a gente está aqui na rádio da UFES, vamos falar sobre a lei de cotas para deficientes nas universidades. Essa lei de cotas, ela tá em vigor desde o governo do Michel Temer, vampirão, né? E ela institui cotas para pessoas com deficiência nas universidades federal. É a Lei 13.409, ela é do final de 2016 e ela tem origem em um projeto do Senado que altera a legislação sobre cotas no ensino superior federal. Né, ela meio que entrou dentro da lei de cotas já existente, que antes contemplava a população de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Aí ela entrou nisso também, entrou nesse meio. E a lei acrescenta, né, de acordo com a proporcionalidade apontada pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como o Marcos falou no nosso último bloco, contempla então essa porcentagem de 8,4% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. E também visualiza essa porcentagem dentro da unidade da federação em que cada instituição de ensino se localiza.
Então, na nossa universidade, a gente já tem hoje, no processo seletivo pelo SISU, a maior parte dos cursos oferta vagas para pessoas com deficiência dentro dessa porcentagem, né, tomando como base esse cálculo que é da porcentagem de pessoas com deficiência na população brasileira, né? Então, a partir desse dado do IBGE, é feito um cálculo e cerca aí de 10% das vagas dentro das cotas para pessoas provenientes de escola de ensino público do ensino médio e uma parte delas para pessoas também vindo de escola pública no ensino médio de baixa renda. Então, a partir disso se deu esse processo, né, de inclusão, que é um processo ainda muito recente e que ainda encontra aí algumas dificuldades, né? A gente sabe que os espaços, não só da universidade, né, mas de forma geral os espaços públicos e privados também do nosso país ainda tem muita dificuldade, muito problema de acessibilidade. Então, da mesma forma, na verdade, né, que foram as cotas raciais e de renda, as cotas demandam, né, um processo posterior também, porque não adianta você simplesmente introduzir o estudante na universidade e não dar a ele as condições de fato usufruir do direito ali à educação. Então, as condições de acessibilidade, às vezes, elas demandam um tradutor, demandam uma pessoa que acompanhe a pessoa nos espaços, enfim. São várias aí as demandas, e esse é um processo que tem sido aí implementado e aprimorado a cada ano na universidade, mas que ainda assim ainda conta com várias dificuldades. De vez em quando a gente tem algum problema. A gente teve recentemente alguns problemas quanto à matrícula de estudantes com deficiência. Nesse momento do EArt aí, com oferta de vagas reduzidas, enfim. E a gente também, enquanto aí parte do movimento estudantil, a gente costuma se deparar com essas queixas, com esses problemas, e a gente tenta, né, da forma que a gente consegue, provocar a universidade a estar resolvendo aí esses problemas. Mas é um processo muito importante, né, e a gente começa a ver aos poucos, né, da mesma forma que a gente viu quando se iniciou aí as cotas raciais da universidade, a gente começa a ver uma mudança no perfil da universidade, a gente começa a ver essas pessoas ocupando os espaços, e isso é essencial, né, porque isso rompe com uma ideia de que as pessoas com deficiência não tenham, né, que pela deficiência elas não tenham condição ali de estar exercendo cargos de importância, funções importantes da cidade, de estar dando uma contribuição com todo o potencial que elas têm, que às vezes ali é um entrave mínimo, cara, é uma questão da acessibilidade, um detalhe que você resolve facilmente, que impede aquela pessoa de exercer todo o potencial que ela tem, de contribuir com a nossa sociedade, enfim, e de estar aí reparando um processo que por muito tempo a gente não olhou com tanto cuidado, mas que felizmente hoje a gente consegue estar aí colhendo o fruto de alguns avanços que a gente fez nos últimos anos.
Sim, exatamente. É muito bom ver a quantidade de pessoas com deficiência crescendo nas universidades, entrando e ocupando esses espaços que são delas por direito, sim, né? Então, a gente realmente fica muito feliz com isso, dentro da nossa universidade, da nossa UFES. Agora a gente vai para o nosso intervalinho, mas continua aqui com a gente que já já a gente volta, viu? Não, aguenta aí!
Tudo.
com o nosso programa, infelizmente indo para o último bloco, mas não deixando de fazer as nossas considerações finais. Você, nosso ouvinte, acabou de escutar a Marina Sena com a música Voltei Para Mim, essa artista nova aqui do nosso cenário, que está se lançando. Inclusive, o Marcos, aqui no nosso intervalinho, até considerou ela nova Gal Costa, gente. Então, espero que tenham gostado muito. E agora, indo para o nosso encerramento do programa, a gente vai deixar as nossas considerações finais sobre os temas que a gente abordou. Temas que podem parecer muito distintos, com grandes diferenças entre si, mas que, no fundo, elas passam a mesma mensagem de respeito ao próximo e de tolerância. A cultura indígena, os povos indígenas precisam ser respeitados em suas particularidades, assim como as pessoas com deficiência precisam ser também compreendidas do mesmo modo. Apenas com a tolerância e com respeito, a gente vai conseguir chegar numa sociedade mais justa e menos desigual. E todo mundo consegue fazer a sua parte nisso, dando voz a essas pessoas, respeitando essas pessoas, consumindo conteúdo produzido por essas pessoas também, né? Porque dar visibilidade numa sociedade onde a gente está sempre no nosso celular, na rede social, na televisão, ainda mais agora na pandemia, né? Que a gente fica muito preso nas nossas telinhas. Consumir conteúdo dessas pessoas é algo de extrema importância e que ajuda muito na luta, porque todo mundo pode fazer a sua parte. Doar também para institutos, né, que defendam essas causas, é algo muito legal, muito importante. É, falando aqui em Vila Velha, a mais conhecida é a APAI, né, que é a Associação das Pessoas com Deficiência, que eles fazem um trabalho lindo, se localiza ali no centro de Vila Velha, próximo do terminal, e toda doação é muito bem-vinda. Então, não deixem de acompanhar, não deixem de se informar também, porque todo mundo merece respeito e é com essa tolerância que a gente vai conseguir alcançar a sociedade que a gente quer. Também, né, obviamente, não poderíamos deixar a política de lado. Ano que vem a gente vai entrar no nosso ano de eleições. Então, dar voz para essas pessoas politicamente também, fazendo com que elas ocupem espaços na política, né, e que possam, assim, representar as suas categorias da melhor maneira possível, da forma mais justa, e que ocupem cada vez mais todos os espaços que já são seus por direito.
É isso aí. Acho que o programa de hoje traz aí muito bem essa reflexão, né, sobre... acho que os dois temas têm esse nexo, assim, de uma tendência que a gente, enquanto sociedade, às vezes tem de normalizar a forma como as coisas são feitas, como o normal, né? A nossa forma de viver ocidentalizada, enfim, aí imposta a nós, na verdade, pelos europeus, e que é hegemônica, que não permite outras formas dentro dela, né? Ela não é a forma normal de se viver. Ela é uma forma, inclusive, que foi imposta ao nosso país, especificamente por meio de violência. Então, quando a gente para pensar, a gente não está entregando o país aos indígenas de forma nenhuma, né? Essa fala do presidente é ridícula. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é reconhecendo que a forma de viver e a forma de existir, né, a existência daquelas pessoas, ela é legítima, ela merece respeito, né? Porque, primeiro, porque eles estavam aqui antes da gente, e segundo, porque esse processo não foi um processo pacífico, né? Foi um processo de violência. Então, aquilo que foi tirado das pessoas com muita violência, a custo de, enfim, muito sangue, muita cultura perdida, muitas vidas, a gente hoje tenta garantir aí uma pequena parte disso, para que essa galera, né, esse povo possa seguir existindo, seguir vivendo, e vivendo da forma que eles entendem que devem viver, né, de acordo com a sua autodeterminação. E ao mesmo tempo tem um nexo aí com a questão da pessoa com deficiência, né, que é de repensar os espaços. Será que esse espaço aqui, ele precisa de uma adaptação porque alguém precisa, enfim, porque alguém está demandando isso? Ou será que esse espaço precisava, na verdade, ter sido pensado já, né, desde o princípio, como um espaço acessível? Então, entender isso, né? Os espaços inclusivos, as formas de se comunicar, enfim, inclusivas, elas não são adaptações da linguagem normal. Elas são simplesmente a linguagem, a arquitetura, enfim, a dinâmica urbana pensada da forma mais coletiva possível, né? Para todo mundo, de fato, que não deixe ninguém para trás, e que a nossa linguagem, a nossa forma de ver nunca seja um impedimento para que as pessoas acessem as coisas que elas vivam também. Então é isso, galera. Mais um programa aí, mais um Dialeto Urbano se encerrando. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente por aí. E vamos que vamos para mais um fim de semana. Semana que vem estamos de volta aí. Né, Yasmin?
Isso mesmo, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Infelizmente, né, o programa acabando. Mas, felizmente, como o Marcos disse, semana de vem a gente está de volta aqui, sexta-feira, 11 horas. Não deixem de, enquanto isso, seguir as nossas redes sociais, né? Reforçando o lembrete, que são @dialetourbano104.7 em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook. Dá uma seguida na gente lá, para a gente ganhar essa notoriedade, ganhar essa moral. E agora a gente finaliza o Dialeto Urbano, nosso projeto de extensão. Tenham uma ótima sexta, se cuidem, usem máscara e vacinem-se, gente. Agora a vacinação chegou para os adolescentes, para os maiores de 15 anos. Está rolando aqui essa semana, Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória já abriram as vagas. Não deixem de ir atrás, terceira dose para os idosos também. E é isso, agora a gente vai ficar com a nossa música de encerramento, que é do Fabrício, Me Abraça, em parceria com Tuyo, lançamento, né, desse artista capixaba. E é isso, ótimo fim de semana, a gente se vê semana que vem. Valeu!
Adivinhar sobre o que está por vir, não nos convém a preocupação. Não se apoquente, não. Com o que o tempo dirá, prefiro um dia por vez. Sobre o que está por vir, não nos convém a preocupação. Não se apoquente, não. Sente mais, o tempo é tão pequeno e essa cidade é bem mais. Me abraça, fala menos, sente mais. Teu viço é tão bonito, fiz do teu peito meu cais. Faz do teu peito meu cais. Faz do teu peito meu cais. Difícil de prever, tampouco adivinhar. Sobre o que está por vir, não nos convém a preocupação. Não se apoquente, não. Com que o tempo dirá, prefiro um dia por vez. Sobre o que está por vir, não nos convém a preocupação. Não se apoquente, não, não. Me abraça e fala menos, sente mais. O tempo é tão pequeno e essa cidade é bem mais. Me abraça, fala menos, sente mais. Teu riso é tão bonito, fiz do teu peito meu cais. Faz do teu peito meu cais. Fiz do teu peito meu cais. Faz do teu peito meu cais. Fiz do teu peito meu. Do teu peito, meu. Fiz do teu peito, meu. Fiz do teu peito, meu. Fiz do teu peito, meu.